Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, aqui na Terra Nova. O aquário de bacalhaus do Museu Marítimo de Ilhavo foi oficialmente inaugurado há 10 anos. Os bacalhaus do Atlântico são uma das principais atrações do Museu Marítimo. Este espaço museológico, instalado no museu, pode ser visitado diariamente das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, com exceção do domingo. Neste contexto, fomos ouvir Nuno Costa, diretor do museu. A entrevista foi realizada pelo Fernando Borges.
Desde a sua inauguração, há 10 anos que o incremento do público se fez notar, tem vindo a subir até ao início da pandemia e hoje o museu é despejamente conhecido pelo seu aquário de bacalhaus, para além de todo o património que tem associado. Nós não pretendemos que seja um elemento à parte, portanto o aquário está inserido dentro do discurso do museu, e foi muito bem integrado dentro no percurso de visita.
Tem havido a procura, tem havido ao nível do universo escolar, basicamente a procura maior nessa área, ou o turista, ou por exemplo os turistas, há aqui um diferencial de procura entre o universo escolar e o turismo em si?
Não, é transversal a todos os escalões etários, a procura pelo aquário dos bacalhaus. Naturalmente que para as crianças é muito mais apelativo, mas os adultos também e o turista regular também procura o bacalhau, vem ver o museu naturalmente, e todo o património que o museu terá para mostrar, mas é um chamariz, é um ex-libris, efetivamente.
Falando em chamarias, associado ao aquário, tem havido também uma programação adequada para crianças e não só, tem havido muita atividade associada, acaba por tornar-se um aquário vivo e bem vivo.
Sim, nós pretendemos que o aquário trouxe para Ilhavo o para além do património e da memória sobre a pesca do bacalhau que Ilhavo já tinha e o museu já transmitia, passámos a ter a espécie viva, o bacalhau vivo no nosso concelho. Isso faz com que, em termos de política estratégica do museu, seja através do aquário que se consiga abordar temas atuais de sustentabilidade dos oceanos, sobre pesca, questões das alterações climáticas, e é por aí que nós temos tido alguma programação associada e relativamente, mais concretamente, sobre a biologia marinha, as questões do entorno do bacalhau.
E de certa forma o aquário serviu como um revestilho para a criação artística também.
Sim, é sempre, porque a criação artística muitas vezes está representa e inspira-se nas questões atuais, e neste momento as questões sobre os oceanos são questões prementes. As questões da sustentabilidade oceânica, das alterações climáticas, são coisas que nos afetam a todos e que nos põem a pensar, e muitas vezes a arte e a educação pela arte e a literacia dos oceanos é algo que nos ajuda a transmitir essa mensagem que cabe ao museu também ativar nos seus públicos, em quem nos quiser visitar.
O aquário de bacalhau irá morrer como está, ou pode haver aqui o upgrade de utilizar outras espécies de peixe e associá-las aqui ao aquário? Isso é viável, tecnicamente é viável ou não?
Há sempre espaço para inovar e para alterar, apesar de ter havido algumas experiências com escamudos, com fanecas, com abrótias. Consideramos, e a experiência fez-nos pensar dessa forma, que queremos que seja um aquário de bacalhau, essencialmente. O bacalhau não é uma espécie fácil de ter em cativeiro e também não é muito sociável com as outras espécies, Por isso preferimos que ter bacalhau bem disposto e de boa saúde do que ter outras espécies no nosso aquário.
Se conseguisse perguntar a um bacalhau neste momento que está no aquário se se sente bem, a resposta dele seria sim.
Sim, sente-se bem, não tem que fugir das focas, não tem que fugir dos anzóis e acho que sim, estão bem, estão com uma temperatura de água para nós é bastante fria, mas para ele é bastante, bastante confortável. São alimentados normalmente de dois em dois dias, não pode ser alimentados mais com menos frequência, porque senão também não têm que fugir, não têm que se deslocar grandes distâncias para se alimentar ou para fugir dos predadores. Por isso eles estão bem, estão.
Há algum projeto que a curto prazo esteja ligado ao aquário de bacalhau que possa ser notícia e que possa captar o entusiasmo para mais visitas?
É a programação, aquilo que já falámos, é a programação que irá tratar estas questões questões mais prementes, mais atuais, mais contemporâneas, que hoje estão na boca de todos, a questão das alterações climáticas e da sustentabilidade oceânica, é muito à volta disso.
Segundo sei, o museu queixa-se de falta de recursos humanos, mas nesta área e no acompanhamento ao aquário, os recursos que estão associados são os suficientes?
Neste momento o museu já está com uma equipa mais composta, mais estável, portanto já não se coloca, mas mesmo no aquário sempre esteve, sim.
E off, falámos há pouco que vai haver uma exposição no final do mês, pode desvendar um bocadinho o véu da exposição?
Sim, no final do mês de janeiro, a exposição que é também na zona próxima do aquário, portanto na zona que nós chamamos Espaço Oceanos, que é a zona de referência para trabalhar estas questões, a exposição chama-se Terra Incógnita, os pioneiros do mar português, e aborda os pais da oceanografia em Portugal, portanto, Baldac da Silva, Rei Dom Carlos, Alfredo Magalhães Ramalho, portanto, não é uma exposição biográfica sobre estes três oceanógrafos e amantes do mar, mas é uma exposição mais educativa sobre como é que se começou a conhecer o mar português.
Ligada com, associada com fotografias, com texto?
Sim, com fotografias, com objetos, maquetes do Yacht Amélia, uma maquete do Yacht Amélia, onde o Rei Dom Carlos fazia as suas viagens, as suas pesquisas, um prato de bordo faz parte da coleção do Museu Marítimo, algumas menus das próprias viagens, alguns desenhos, várias coisas para descobrir.
Segundo sei, pelo menos na última vez que estive cá, estava em cima da mesa uma aplicação para tornar a visita guiada mais interativa. Esse projeto já está plenamente em curso?
Ainda está em execução, sim, ainda está em implementação.
Durante este ano?
Proximamente, sim, no próximo mês estará, mas ainda não está.
E será mais uma mais-valia não só para o museu como para os visitantes?
É sobretudo uma mais-valia para os visitantes, para o museu também, porque presta um bom serviço, mas é sobretudo para os visitantes porque poderão ter uma visita mais acompanhada, acesso a outros conteúdos que não estão em sala, e para além de ser passível de ter visita guiada, acompanhada, noutra língua.
O museu virtual é uma opção, mas não é uma necessidade preponderante.
Não é uma estratégia, não acho que seja. Normalmente os profissionais dos museus não são muito receptivos a museus virtuais. Os museus querem-se parecer.
Há um esvaziamento de recursos também, não é? Provoca um esvaziamento de recursos humanos.
Sim, as peças, a arte e o património e a memória para ser apreendida e vivida.
É necessário o tato e o olfato.
Eu julgo que sim, não nada bate o estar. É, exatamente. No caso do Santo André, no navio Santo André, eu julgo que estava cá quando falámos disso, de ter uma visita virtual ao navio que vai estar disponível na recepção, mas aí é um caso diferente, que é para pessoas de mobilidade reduzida que não possam deslocar-se dentro do Santo André, que é um espaço exíguo. No caso dos outros, e só está disponível na recepção, não está disponível online.
Agora, de quando o navio Museu Santo André, a recepção foi aberta também há relativamente pouco tempo, desde o Festival do Bacalhau. Qual tem sido a afluência? Teve um acréscimo com este, com as modificação do...
O feedback tem sido muito positivo e nota-se, temos sido elogiados das melhorias que fizemos e da renovação do discurso que fizemos. No entanto, posso dizer que ficou um pouco, a afluência ficou um pouco aquém das nossas expectativas. Achávamos que teríamos um boom de visitas maior, mas também sabemos que estamos em alturas de complicadas de circulação, o turismo de massa está mais ainda está a recuperar, as escolas, a saída das escolas também está ainda em recuperação. E as deslocações estão mais caras, não é? As deslocações estão mais caras. Mas não quer dizer que esteja mal. Quer dizer que achamos que, ou pelo menos achei que teria um boom maior de visita.
Estamos em agosto, estamos em janeiro. Em agosto virá mais um Festival do Bacalhau. O museu também é parte integrante, nomeadamente o Navio Museu, e está-se a preparar para, em agosto, entrar em pleno, entre aspas.
Sim, o Navio Museu é um elemento central no Festival do Bacalhau, e sendo um espaço de memória do tema central do festival, é sempre um elemento de ativação. E sim, vamos estar a trabalhar para isso, naturalmente.
Nuno Costa, diretor do Museu Marítimo de Ilhavu. João Pedro Bastião é o curador do aquário.
Afinal, o que é um curador aqui no aquário?
O curador do aquário é aquela pessoa que faz a manutenção do espaço. Cuida dos bacalhaus, prepara a alimentação, mergulha com eles para limpar também o interior do aquário. Portanto, faz um bocadinho de tudo, principalmente na parte biológica, mas também na parte da infraestrutura do aquário em si.
Então, já me disse em off há pouco que estão aqui 30, há mais 16 em cativeiro. A ideia é eles ganharem dimensão e condições para poderem vir para aqui.
Exatamente. Neste momento temos aqui 30 bacalhaus expostos no aquário principal. Temos mais 16 em quarentena, ainda pequeninos, com cerca de 30 centímetros, a crescerem para subirem juntar a estes. A ideia é dar-lhes ali mais um bocadinho de peso, talvez mais meio quilo, que nesta fase juvenil eles crescem bastante rápido, para depois, provavelmente, entre fevereiro e março, poderem subir e virem fazer companhia aos que já aqui estão.
Presumo que não tenham gosto gastronómico de comer leitão ou outro tipo de carne, alimentam-se de peixe. Já agora, que alimentação é?
Os bacalhaus têm uma curiosidade, eles são omnívoros, são como nós, podem comer de tudo. Portanto, se a gente lhes desse um leitãozinho, eram capazes de experimentar. Mas efetivamente...
E diriam, este é da bairra.
Exatamente. Mas efetivamente o que eles comem aqui é peixe. Entre a petinga, a sardinha pequenina, a lula, a pescada, o camarão, o mexilhão, o berbigão, o peixe-agulha, portanto, eles podem comer de tudo. Temos a ter alguns cuidados na alimentação. Uma quantidade regrada, os bacalhaus são animal de sangue frio e, portanto, demoram muito tempo a fazer a digestão dos alimentos. Como tal, só comem 2 a 3% do seu peso, dia sim, dia não. O que dá mais ou menos aqui 40 a 50 gramas de comida cada 2 dias. Toda a comida é previamente congelada para matar os parasitas que possa haver na comida fresca, e depois temos de tirar tripas, espinhas, escamas, escalar tudo, só damos basicamente o filete, porque a nossa maior preocupação em aquário é manter a qualidade da água.
Alimenta-se uma vez por dia? Uma vez, dois em dois dias?
Uma vez, dois em dois dias, exatamente.
Okay. E em relação a... Já me disse também em off que de vez em quando há aí umas lutas pela comida, quando estão mais... mais fomeado que o outro, há uma certa marcação de território para se alimentarem, não é?
É verdade, o bacalhau é um predador, portanto é um animal territorial e que luta bastante, principalmente na presença de comida. E volta e meia há umas pequenas desavenças entre eles nessa altura, nessa fase da alimentação, e então se houver aqui uma disparidade grande de tamanhos, os mais pequenos e maiores, aí temos de ter mesmo algum cuidado, porque os maiores podem mesmo acabar por ferir mortalmente os mais pequenos.
Eles podem estar aqui, cada bacalhau pode estar aqui, qual é o período de longevidade de um bacalhau aqui no aquário?
Um bacalhau na natureza pode viver até aos 25 anos, a crescer até aos 2 metros e pesar 90 quilos. Isto é o máximo. Em aquário a tendência será sempre menor. Portanto, eu diria que em aquário a esperança média de vida anda lá sempre entre os 10 e os 15 anos.
Ainda estão aqui alguns já atingir o limite de idade ou não?
Ainda não. Estes bacalhaus são relativamente recentes. Nós aproveitámos o período de pandemia para reiniciar o ciclo do aquário. Tínhamos de fazer algumas obras e então aproveitámos esse período fechados para realizar essas operações. Portanto, estes bacalhaus estão na casa dos 3 anos. São bacalhaus que tiveram agora a primeira desova, passaram agora para a fase adulta, por isso espera-se uma longa longevidade ainda aqui no nosso aquário.
A desova dos bacalhaus dá origem a quantos?
Uma fêmea de bacalhaus pode colocar entre 4 a 9 milhões de ovos. Na natureza, desses 4 a 9 milhões, apenas 1% é que chega a bacalhau adulto. 1% de 9 milhões, estamos a falar de 90 mil bacalhaus, o que é um número extremamente elevado comparativamente a outros peixes. Infelizmente, no nosso aquário, não temos essa possibilidade, porque esta água está em constante rotação, para estar sempre limpa, está sempre a passar pelos filtros, e então a cada hora é renovada. Nestes circuitos de limpeza de uma hora, os ovos são puxados para os filtros, acabam por ficar presos nos filtros e acabam por morrer.
Não podem fazer aqui um género de proteção para que haja, tenham aqui reprodutores aqui
É muito complicado. A nível de condições logísticas, implica material que nós de momento não temos no aquário, e mesmo que tivéssemos, a taxa de sucesso era muito baixa, porque as larvas de bacalhau, portanto, assim que saem dos ovos, são extremamente sensíveis e precisam mesmo das condições da água do mar para se desenvolverem. E a nossa água é uma água artificial, é uma água criada a partir de sal sintético para eliminar riscos de poluição e de doenças dentro da água do aquário. Nós recorremos a este sal sintético. É melhor para os bacalhaus em adulto, dá-lhes uma esperança média de vida mais elevada, mas depois tem este problema, é que não permite o crescimento das larvas de bacalhau.
Estamos a falar aqui de bacalhaus de origem Noruega?
Neste caso, todos os que aqui estão são do Atlântico Norte, mais concretamente da Dinamarca. Mas no passado já tivemos bacalhaus da Noruega e da Islândia.
Como é que se... Eu penso que a questão da temperatura da água e a própria luz tem influência no comportamento deles. Isso são dois fatores que se interligam e que têm que ser bem controlados.
Sim, está absolutamente correto. A temperatura da água, nós tivemos o cuidado de, nos últimos 2-3 anos, tentar baixá-la o mais possível. Inicialmente, quando o aquário inaugurou, há 10 anos atrás, nós trabalhávamos com uma temperatura média entre os 10 e os 12 graus. Era uma temperatura que eles aguentavam e toleravam, mas não eram as condições perfeitas. Neste momento estamos a trabalhar entre os 5 e os 8 graus. E estes 5 e 8 graus que temos aqui no aquário é exatamente aquilo que eles têm no Atlântico Norte durante a maior parte do ano. A nível de fatores de luz, eles também temos de lhes fazer um ciclo diário de noite e dia. Tal como nós, eles também precisam de descansar, e então as luzes todos os dias ligam às 9, desligam às 6:30, fazem o período da noite, descansam e ao outro dia repetem outra vez o período de diurno.
O bacalhau em grupo tem cada bacalhau tem a sua personalidade própria. Isto está dentro de um aquário e em grupo tem comportamentos diferentes, presumo eu.
Exatamente. Na natureza, o bacalhau é um peixe de cardume, mas no aquário esse comportamento não se reflete tanto. Eles aqui têm um comportamento mais individualizado. Há deles que gostam de andar mais à superfície, outros que gostam de andar mais em baixo, há outros que gostam mais de estar mais parados, outros que andam mais a circular. Portanto, aqui fogem um bocadinho àquela dinâmica de cardume que têm no mar. Também pelo facto de não haver predadores.
Já agora, mergulhar com eles, isso demora quanto tempo a limpar o aquário?
Neste momento é uma tarefa difícil, a água está extremamente fria, o que para mim também aumenta aqui a dificuldade do mergulho. É uma tarefa que eu normalmente faço quinzenalmente, portanto todo o sistema tem uma limpeza efetiva, uma série de máquinas que fazem essa limpeza, o que faz com que a minha presença física dentro da água não seja obrigatoriamente constante, portanto chega de 15 em 15 dias. E o que é que eu faço dentro da água? Vou aspirar para retirar a matéria orgânica que os bacalhaus acabam por largar depois de realizarem a sua alimentação. Vou escovar as nossas rochas, porque com a luz começam a ganhar pequenas algas e verdetes que depois é preciso eliminar, e vou limpar os nossos vidros para que as pessoas, os visitantes, ao poderem chegar ao aquário, tenham sempre a experiência de os ver o mais nítidos possível. E para que estejam sempre reunidas boas condições de visita.
Já agora, aqui no aquário, já houve algumas doenças, algumas delas, algum vírus? São suscetíveis de contrair algum vírus?
Eles são os bacalhaus são um peixe resistente, mas também, mas ao mesmo tempo, um peixe com níveis de stress elevados. E nos animais o stress muitas vezes é causador de certas doenças, nomeadamente há bactérias que acabam por surgir mediante problemas de stress. E no passado tivemos aqui alguns problemas bacterianos que tivemos muita dificuldade em eliminar. Daí há pouco eu ter referido que durante o período da quarentena nós fechámos o aquário, justamente para podermos fazer uma manutenção ao espaço do aquário, mas também reiniciar o ciclo de vida do aquário para eliminar alguns desses problemas que tínhamos.
A limpeza é feita semanalmente, é isso?
A limpeza é feita todos os dias, com equipamentos em quarentena, que estão na quarentena, portanto a limpeza é constante. Agora a limpeza física, da minha parte, dentro d'água, é quinzenal, 15 em 15 dias chega, eu mergulho para fazer essa limpeza.
Com 10 anos de atividade e de lidar com eles, presumo que tenha havido uma história caricata, não uma visita ou não alguma descida lá abaixo. Já aconteceu alguma situação insólita ou caricata já agora?
Há sempre histórias engraçadas. Uma que eu acho sempre curiosa, até porque é uma coisa rara de acontecer ou de podermos ver, é mesmo a situação da reprodução e da desova. O bacalhau, no período de inverno, de mais ou menos de dezembro a março, inicia então aqui o ciclo reprodutivo e tenta atrair a fêmea através de roncos que não são audíveis à nossa audição.
Há essa percepção dos ciclos de gestações?
Exatamente. Eles têm exatamente essa percepção, tal e qual como fazem na natureza. Têm o mesmo timing que realizam também na natureza. E então, numa visita com jovens, eu estava a explicar a reprodução, estava a explicar como é que os bacalhaus realizam a sua tarefa, a sua dança nupcial, o seu ritual de acasalamento, e eles olharam para mim todos contentes: olha, está a acontecer o que tu estás a dizer. Portanto, foi exatamente aquilo, o que é raro, porque nestes anos todos eu se vi 3 ou 4 vezes o processo de acasalamento, foi muito. Portanto, ali, eu estar a explicar a um grupo e estarmos efetivamente a ver todo o ritual de acasalamento foi algo muito engraçado, porque depois o aquário fica cheio de ovos. A própria dança é engraçado porque o bacalhau é muito afetuoso com a fêmea. O bacalhau macho vira-se por baixo da fêmea e com as barbatanas começa a acariciar-lhe a barriga. Então este ritual e este acariciamento da zona ventral faz com que haja uma estimulação da libertação dos óvulos. E depois a fêmea então acaba por colocar os ovos. E aí estamos, como eu disse há pouco, estamos a falar de 9 milhões de ovos, o que dentro do nosso aquário, que tem 150 mil litros de água, é bastante, e todo o aquário fica cheio de ovos. E então esse talvez seja assim um dos momentos mais caricatos, embora também já tenha havido outros. Lembro-me que já tive de mergulhar para ir atrás de um bacalhau que tinha uma chupeta presa na boca de uma criança que deixou cair a chupeta. Portanto, há assim sempre momentos caricatos e engraçados quando se lida com seres vivos.
Já agora, passar por aqui muitas crianças. As crianças têm algum apetite, alguma curiosidade em ver o aquário? Também há assim alguma história de alguma criança, alguma pergunta, uma pergunta difícil de alguma delas?
Há sempre. Mas aquela que eu se calhar recordo mais é depois de fazermos uma visita inteira, a explicarmos a pesca do bacalhau, a mostrarmos os bacalhaus, a chegarmos aqui e a vermos os bacalhaus, o menino diz-me: olha, mas os carapaus que eu como lá em casa são mais pequeninos que estes. Pois, porque não, eu disse-lhe: olha, pois, mas então o que é que tu estiveste a fazer a visita inteira? Não são carapaus, são bacalhaus, os bacalhaus são maiores.
10 anos de muito trabalho, muitas visitas. Que futuro é que vamos ter para o aquário?
Esperemos uma longevidade imensa. No futuro, nós queremos também potencializar não só o bacalhau, mas os restantes gadídeos. Existem muitos gadídeos, muitos familiares do bacalhau, também em águas portuguesas. Nós queremos dar a conhecer essas espécies que também habitam aqui o nosso mar e a nossa costa atlântica.
Portanto, vamos integrá-los aqui no aquário?
Não, integrá-los não. As temperaturas são diferentes, as condições biológicas são diferentes, integrá-los não. Só queremos aqui a espécie Gadus morua, que é a espécie bacalhau do Atlântico. Mas queremos fazer um trabalho de dar a conhecer as outras espécies, a que muitas vezes também chamamos de bacalhau, embora não sejam a nossa espécie principal, que é o Gadus morua. E depois, para além desta questão, temos as questões da literacia azul e da sustentabilidade ambiental. Hoje em dia, ter um equipamento destes potencia ou tem de potenciar alguns problemas que nos afetam a nível global, que é o caso da poluição, o caso dos microplásticos, o caso do aquecimento global. E nós aqui temos de ser um alerta e uma consciência para estes problemas que afetam o nosso planeta, e é este caminho que o aquário tem de seguir. Continuar a dar a conhecer a espécie bacalhau, o bacalhau com cabeça, que muita gente não conhece o bacalhau vivo, só o conhece triangular e espalmado. Nós aqui temos a oportunidade de o dar a conhecer como ele é de facto na natureza, e depois consciencializar para todos estes problemas que hoje em dia afetam o nosso planeta.
E foram 10 anos de um ganho lúdico e científico também, né? Desenvolveram só alguns projetos de investigação, alguns projetos também culturais associados ao aquário. Isso também foi uma mais-valia neste percurso.
Exatamente. Foram vários os projetos de comunidade a envolver o museu e também o aquário. Foram alguns trabalhos também de cariz mais científico que foram sendo feitos aqui em parceria com a nossa Universidade de Aveiro, e esperemos que o futuro que nos mantenha neste caminho, sempre à procura de novos projetos e de novos desafios.
Se fizesse uma pergunta a um dos bacalhaus e ele pudesse responder, se lhe perguntasse a um bacalhau se é feliz, o que é que ele responderia?
Eu acho que sim, eu acho que a resposta tinha de ser: sou muito feliz, porque realmente aqui são tratados como os reis que são. Têm uma água excepcional, uma água fantástica para viver, tenho uma comida de topo sempre a horas, sempre fresca, portanto eu acho que sim, eu acho que eles iriam de dizer que sou muito feliz aqui.
E já agora, e para si em particular, a mesma pergunta. É feliz aqui?
Claro, claro que sou. Como estava a dizer, aqui o trabalho não é monótono. Há sempre coisas novas, há sempre coisas que aprendemos todos os dias, porque há sempre desafios que a manutenção e a própria biologia do bacalhau nos obriga a responder. Portanto, sou muito feliz aqui.
João Pedro Bastião, curador do Aquário de Bacalhaus no Museu Marítimo de Ilhavo. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.